No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje é especial falando sobre essa data, 17 de maio, dia de comemorar o legado e ampliar o combate à LGBTQIA+, fobia. Hoje é dia internacional contra a homofobia e a transfobia. Confira agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT, aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Bom, nesse dia 17 de maio, não só no Brasil, mas o mundo, né? No mundo se celebra o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. A data foi escolhida em alusão a uma decisão da Organização das Nações Unidas, que em 1990 excluiu a homossexualidade da classificação internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Desde então, o 17 de maio virou um símbolo da luta por direitos humanos e pela diversidade sexual, contra a violência e contra o preconceito. A data foi criada em meio a um cenário em que atitudes homofóbicas e transfóbicas ainda estão profundamente arraigadas globalmente, expondo lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, pessoas intersex, de todas as idades, a violações aos direitos humanos. Um dos objetivos dessa data é promover ações de combate ao preconceito e discriminação contra as diferentes orientações sexuais e identidades de gênero, além da conscientização sobre a importância do combate à LGBTQIA+fobia. No Brasil, através da luta, o movimento, em 1985, 5 anos antes da decisão da OMS, já havia decidido que a homossexualidade não seria mais considerada uma doença pelo então Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS. Em 2010, o dia 17 de maio foi incluído no calendário oficial do país por meio de decreto assinado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, não considerar mais a homossexualidade como uma doença foi apenas um passo inicial para garantir mais igualdade e dignidade para todos e todas aqueles e aquelas que se identificam com a luta por direitos da comunidade LGBTQIA+. A primeira resolução da ONU sobre direitos humanos, orientação sexual e identidade de gênero foi adotada apenas em junho de 2011 no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, depois de diversos debates sobre leis discriminatórias, práticas em nível nacional e sobre as obrigações dos estados em relação à proteção aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Lá em 2013, a ONU lançou a campanha Livres e Iguais, que tinha o objetivo de promover direitos iguais e tratamento justo para essas pessoas, para a população LGBTQIA+, em todo o mundo, a partir da disponibilização de informação pública e de apoio de celebridades, de líderes políticos e de religiosos. O direito internacional aponta que os estados, os países, devem cumprir 5 medidas práticas para salvaguardar os direitos das pessoas LGBTQIA+. Proteger as pessoas da LGBTQIA+fobia, 2. Prevenir a tortura e o tratamento cruel, desumano e degradante contra pessoas dessa comunidade. 3. Revogar as leis que criminalizam as pessoas a partir de suas orientações sexuais ou identidades de gênero. 4. Proibir a discriminação a essas pessoas. E 5. E último, proteger as liberdades de expressão, associação e reunião pacífica das pessoas que se identificam como LGBTQIA+. Entretanto, apesar de serem frutos de debates coletivos importantes, essas determinações seguem sendo descumpridas, inclusive no âmbito do trabalho. De acordo com uma pesquisa da consultoria Accenture, publicada pelo Observatório G em 2022, apenas 14% dos funcionários em todo o planeta sentem-se completamente apoiados em discussões relacionadas a desafios da população LGBTQIA+. Nessa análise, foram considerados desafios, melhorias das condições de desigualdade e receptividade dessa população. No Brasil, ao longo dos anos, alguns direitos foram conquistados, como o casamento civil entre casais do mesmo sexo, legalizado em 2013, o direito das pessoas de alterarem seu gênero e nome civil nos cartórios, agora sem a obrigatoriedade do indivíduo já ter passado por uma cirurgia de redesignação de sexo, reconhecido pelo STF em 2018. E, por fim, em 2019, o STF também concedeu a possibilidade dos crimes de LGBTQIA+fobia serem enquadrados na lei do racismo, enquanto uma legislação específica para esse tipo de discriminação não é elaborada. Só que os últimos 4 anos no Brasil foram um período extremamente sombrio diante do governo autoritário, negacionista, fascista de Bolsonaro, em que houve o apagamento, a omissão e a invisibilização permanente e deliberada das questões LGBTQIA+, nas políticas públicas. Teve um verdadeiro desmonte promovido pela descontinuidade das conferências nacionais e o enfraquecimento do conselho dedicado à política para LGBTQIA+. E finalmente, em 2021, com a fusão do órgão exclusivamente dedicado a essas políticas, a outros departamentos no governo federal. Além disso, Bolsonaro afirmava categoricamente que as pautas LGBTQIA+, destruíam a família. Um panorama da falta de políticas em favor dessa população, verificado nos dados apresentados em um dossiê produzido pelo Observatório de Mortes e Violências contra LGBTQIA+, no Brasil, mostra alguns dados, em parceria com outras organizações, inclusive, né, mostram que uma pessoa LGBTQIA+, foi morta violentamente a cada 32 horas no ano passado. Também foram assassinadas 273 pessoas entre janeiro e dezembro. Mais da metade das vítimas, 159 pessoas, eram travestis e mulheres trans, 58% dos assassinatos. Ao todo, 96 homens gays foram mortos de forma violenta. Cerca de um terço das vítimas tinha entre 20 e 29 anos de idade. Já 19% delas tinha entre 30 e 39 anos. Só que o levantamento alerta para subnotificações em razão da ausência de dados governamentais. Muitos casos não são relatados como crimes motivados pela orientação sexual. O estado do Ceará foi o que teve a maior mortalidade violenta, 34 mortes. São Paulo, 29. Considerando o número de vítimas para cada 1 milhão de habitantes, o Ceará também lidera o ranking com 3,8 mortes, seguido por Alagoas, 3,5, e Amazonas, 3,2. No ano passado, as travestis e mulheres transexuais foram as que mais morreram por homicídio, seguidas pelos homens gays e lésbicas. Então, transexuais foram 134 casos, homens gays 86 casos e lésbicas 6 casos. Chama atenção a situação de homens trans e pessoas transmasculinas que morreram majoritariamente por suicídio. Foram 7 casos. Também houve um número expressivo de mortes por suicídio de travestis e mulheres transexuais. Foram 11 casos. Nesses casos, o sofrimento é marcado por um determinante social, no sentido do preconceito em si impactar a saúde mental das pessoas LGBTQIA+. Não se trata de pessoas doentes em si por conta de sua identidade de gênero ou sexualidade, mas pela violência sexual afetar essas pessoas intensamente. Agora em 2023, com a eleição de Lula, novas perspectivas de direitos humanos se abrem para essas pessoas. Já nos primeiros dias de governo, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, foi criada dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E em maio, a criação do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Com isso, o governo está buscando realizar uma política para pessoas LGBTQIA+, baseada em 3 eixos, a empregabilidade, a educação e a renda, com o objetivo de mudar as condições sociais e materiais em que vivem a maioria dessas pessoas. Todas essas políticas devem ser transversalizadas com saúde, segurança pública, educação, entre outras políticas, tendo a sua centralidade no âmbito dos direitos humanos. E para a CUT, a luta se faz no dia a dia. Atua nos sindicatos, nos locais de trabalho, de moradia, nas escolas, com os grupos, com cada pessoa. A CUT tem uma atuação contra, na questão da LGBTfobia, contra, para acabar com a LGBTQIA+ fobia. O direito dessas pessoas foram conquistados com muita luta e é preciso ampliar e acelerar as conquistas. E a CUT segue lutando por uma sociedade mais justa, livre e mais inclusiva. 17 de maio, hoje, dia de visibilidade, dia de combate a violência contra as pessoas LGBTQIA+. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.